Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E o nosso contato neste momento é com Dado Piechiar. O Dado está lançando o livro Hiperconectados. É uma ficção, né, que questiona os limites e os malefícios do excesso de informação aos quais as pessoas estão expostas diariamente pela internet. Inicialmente, bom dia, Dado. Um prazer te receber aqui.
E aí, Tânia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
Me conta então um pouquinho desse teu trabalho e a preocupação com o excesso de informação que as pessoas já estão meio que sabendo, né? Hoje a gente tem informação demais. E isso é bom ou é ruim, Dado?
Então, a informação é só um dos problemas, um dos tópicos a serem discutidos dessa nossa vida hiperconectada, né? Eu escrevi o livro justamente porque, lá por 2013, 2014, quando as pessoas estavam começando a ter os smartphones, eles estavam começando a ficar mais populares, quando a internet móvel começou a se popularizar também, eu comecei a perceber muitas mudanças nas pessoas, na relação das pessoas, e esse assunto começou a me intrigar. Comecei a ler, comecei a estudar os diversos comportamentos. Já que você citou esse, vamos falar sobre esse. As pessoas, antigamente, elas eram expostas a uma quantidade muito menor de informações do que elas são hoje. Se eu não me engano, sei lá, há um século atrás, tudo que uma pessoa consumia de informação na vida, hoje ela consome em, sei lá, alguns meses. Então, a gente recebe muita informação e a gente não consegue maturar tanta coisa. Então, mal a gente sabe de uma bomba, sabe de alguma coisa, já cai outra. E aí isso vai mudando um pouco o comportamento humano, vai mudando, vai alterando a nossa subjetividade. E, né, só que a gente não percebe, porque é uma coisa muito linear, é uma coisa que é muito comum. E esse é um dos temas que eu falo no meu livro Hiperconectados, que é uma ficção, um livro de ficção científica, né? Uma distopia, ou seja, distopia é o contrário de utopia. Todo mundo já assistiu, todo mundo que está ouvindo aqui já assistiu distopia, já leu alguma distopia, mas não conhece por esse nome. É um futuro um pouco pessimista da Terra. Tem até aquele seriado na Netflix, né? Black Mirror, que fala bastante sobre distopias tecnológicas, o que a tecnologia, o uso excessivo aí pode fazer com a nossa cabeça e com a nossa sociedade.
E aí, o que que nós podemos fazer com essa enxurrada de conteúdo que a gente recebe? Você fala, chega até a comentar isso, né? Que isso acaba entorpecendo a população, Dado.
Isso, como o exemplo próprio que acontece comigo, como acontece com você, como acontece com todo mundo, é só a pessoa começar a aplicar um pouquinho de consciência, na própria vida para começar a perceber que, cara, eu tô aqui no ônibus, ao invés de estar contemplando a paisagem, ao invés de estar respirando, ao invés da gente estar fazendo qualquer coisa, a gente sempre está no celular, consumindo informação, 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 informação. E o grande problema disso é que a gente está. Antigamente, eu acho que se consumia menos informação, porém de mais qualidade. Hoje, a gente consome muita informação que muitas vezes é inútil, é irrelevante, mas o ser humano tem essa necessidade, né, de querer saber o que está acontecendo, como estão as coisas. E quando a internet móvel propiciou que a gente fizesse isso em tempo real, ninguém parou para pensar, não, eu estou aqui no ônibus, eu vou apreciar a paisagem, eu não quero saber do que aconteceu, não sei onde, do que tal e tais pessoas estão falando, mas eu trago do meu livro, né, que é um livro de ficção, mas ele tem uma mensagem por trás, sabe? Eu me preocupei bastante na minha escrita em trazer uma mensagem para os leitores. E essa mensagem é justamente essa, sabe? Ao longo do enredo da história, as pessoas vão percebendo nas entrelinhas e podendo, ou não, né? Colocar essa consciência na vida hiperconectada delas. Mas, assim, não é uma coisa fácil. Eu mesmo não posso, eu não vou ser hipócrita de falar assim, não, eu sei consumir, eu sei dosar isso. Não é uma coisa fácil. Afinal, a internet é muito importante para a gente hoje, mas só pelo fato de entender como as coisas acontecem, como a gente pode estar sendo manipulado, como nós, porque além do mal que nós mesmos fazemos conosco, ainda tem toda essa questão que é um outro tema, que é uma outra pauta, que é sobre como as mídias conseguem manipular os nossos comportamentos e criar hábitos de consumo na gente. Então, esse é outro assunto, como eu te disse, quando eu tenho um canal nas redes sociais, no meu Instagram, em que eu posto vídeo todos os dias, e cada dia diferente eu posto falando sobre um assunto, um tema, uma abordagem da relação das pessoas com a tecnologia, com a internet, com as redes sociais e tudo mais.
Pois é, essa questão da manipulação, ela é extremamente delicada, Dado, porque à medida que tu está recebendo ali muita informação, na verdade, você deveria ter uma característica, uma capacidade de filtrar essa informação que tu está recebendo, né?
E muitas pessoas, a maioria das pessoas não tem. Por mais que todo mundo saiba, eu acho que se você sair perguntando aí para as pessoas que você conhece, sair na rua, você confia no que você vê na internet? A maioria vai falar que não. Que, tipo, um jornal, uma televisão, são meios de comunicação muito mais confiáveis do que, de fato, a internet. Mas é engraçado que a gente vê e a gente acredita. E os algoritmos, eles nos influenciam muito. Os algoritmos, eles... vamos supor que uma pessoa só consuma conteúdo através de redes sociais e buscas do Google. A partir do momento que o algoritmo começar a delimitar o que a pessoa vai ver ou não, ela vai tendo um tipo de opinião, vai indo para determinado caminho. Então, não, é bem complicado assim, depender só de internet. Por isso que é importante conversar com as pessoas, porque você vê o que está acontecendo na outra bolha digital. Você, né, tem a sua bolha digital em que você recebe as suas informações ali, os seus conteúdos nas suas redes sociais, e o teu amigo também vai ter a bolha dele com as coisas de interesse dele. E muitas vezes a gente deixa de encontrar os nossos amigos. Nossa, isso já é outro tema, né? Porque a gente acha que a gente sabe da vida deles porque está vendo ali as redes sociais. Mas é por isso que essa troca pessoalmente também é importante, né?
Pois é, você colocou ali a questão dos algoritmos. Isso que é uma questão muito delicada, né? Se tu pesquisar qualquer coisa, colocar lá que tu vai pesquisar aquele assunto, de repente você começa a receber muita informação sobre aquele assunto. Então, o ideal seria que a pessoa, ao pesquisar, ao fazer as suas consultas na internet, colocasse diferentes temas para que chegassem, devolvessem para ela esses diferentes temas. É uma tentativa? O que tu achas?
Não sei, Tânia. Sabe que eu não sei. A gente, hoje em dia, está vivendo isso, as coisas estão dessa maneira. É difícil, é realmente difícil pensar em soluções, porque o sistema já é esse. Se instaurou um sistema, uma cultura em que as coisas são assim. Você fala sobre um assunto, teu celular ouve e começa a te mandar anúncios sobre aquilo. E é difícil uma pessoa, uma única pessoa, conseguir driblar esse sistema. Tem até uma piadinha, que é um meme aí nas redes sociais, de você pegar um celular de um amigo seu e começar a falar, sei lá, alguns temas engraçados com o celular perto, que daí o celular vai mostrar para o seu amigo anúncios daquele tema. Isso eu nunca testei, na verdade. Nem sei se é verdade ou se é mais um mito de internet. Mas, de fato, existem alguns órgãos que tentam regulamentar esse uso abusivo que os softwares, que as empresas de tecnologia fazem com as pessoas. Inclusive, uma mudança que teve aí nos últimos tempos é que hoje, quando a gente acessa um site, a gente tem a opção de deixar ou não os nossos cookies, né, que são nossas informações ali, os nossos dados para aquele site. Então, eu acho que esse é um trabalho que deve ser feito assim, mais global, por instituições do que de pessoa por pessoa tentando driblar esse sistema.
Que conselho você dá para as pessoas, e isso representa 99,9% da população, né, dado, sobre como usar a internet e como limitar um pouco os malefícios do excesso de informação, dado?
Leiam livros, leiam artigos longos, fujam um pouco das redes sociais, fujam um pouco de notícias muito espetaculares, porque são muitos e muitos assuntos. Eu justamente criei meu canal nas redes sociais para falar sobre todos eles. Mas existem profissões que elas são voltadas só para capturar as pessoas na internet. E aí elas testam lá imagens chamativas, textos chamativos, e a profissão da pessoa é só capturar a atenção. O trabalho desses profissionais é só capturar a atenção das pessoas na internet, Tânia. Então, a gente vive constantemente sendo bombardeado por anúncios e posts e banners que querem a nossa atenção. E justamente por a internet ser multimídia, tem muitos estímulos. E um conselho que eu daria para as pessoas é leiam livros. Leiam livros porque vocês vão estar, nesse ato da leitura, estar colocando a atenção de vocês só em um foco, vocês vão estar fazendo só uma coisa, vocês não vão estar lendo um postzinho que é curto, vocês vão estar lendo uma história, uma narrativa, um enredo com início, meio e fim. Então, acho que talvez os livros sejam uma grande arma aí contra que as pessoas tenham para usar contra esse sistema aí que se instaurou. E eu, é claro, que recomendo o meu, Hiperconectados, né?
Com certeza. Nós precisamos ter uns limites no uso da internet, porque existem grupos, e grupos poderosos por trás, que têm vantagem naquilo que nós estamos recebendo de informação, dado. Concorda comigo?
Sim. Antigamente existia o monopólio das mídias, né, que se concentrava tudo nas grandes empresas de mídia, de televisão, de rádio, de jornais. Só que o que as pessoas não percebem, e muito se falava isso antigamente, né, a televisão manipula a nossa opinião, a revista é tendenciosa. Só que hoje em dia isso foi praticamente esquecido, e é engraçado que as pessoas não falam assim, a internet manipula a minha opinião. O determinado aplicativo de rede social manipula a minha opinião, determinado site. E isso acontece, sabe? Então, essas empresas, eles detêm, além do que a gente vai ver, eles detêm todos os nossos dados. Então, isso dá muito poder sobre nós. Por exemplo, se eu soubesse que você tem um determinado tipo de comportamento e eu quisesse ativar esse comportamento, eu saberia o que falar para você para ativar esse comportamento. Vamos dizer que esse comportamento seja alguma coisa que me beneficie. E é isso que eles fazem com a gente. Eles nos conhecem tão bem. Eles nos conhecem melhor do que nós mesmos, melhor do que as nossas psicólogas. E eles conseguem ativar desejos na gente, e a gente nem sabe que isso tá sendo ativado. Normalmente, são os gatilhos que eles ativam são para compra, né? Porque são para vender produtos, porque, né, a gente até existe esse termo, que é o capitalismo de vigilância. Eles nos vigiam, eles sabem as nossas rotinas, nossos dados, porque eles querem fazer mais dinheiro em cima disso.
Pois é, dado, na verdade, hoje, então, a internet é o nosso grande Big Brother.
Existe um livro chamado 1984, do autor George Orwell. É um dos livros mais vendidos do mundo, assim. Ele é um autor americano, e lá nos Estados Unidos ele é muito mais conhecido do que aqui no Brasil. E o termo Big Brother, ele vem justamente do programa de televisão Big Brother, ele vem justamente desse livro, que eles viviam em uma sociedade distópica também. É um livro de distopia, que foi escrito em 48, e ele tratava uma sociedade em que eles viviam em 1984, e era uma sociedade que era completamente vigiada, que tinha câmeras em todos os lugares, que o governo sabia de tudo, que as pessoas faziam, e foi por esse o motivo do reality show Big Brother. Só que o que o autor não suspeitava é que o Big Brother, ou seja, essa vigilância das empresas, dos governantes sobre nós, em 2022, seria de outra forma e muito mais eficiente do que apenas câmeras, porque as câmeras captam o externo, né? E diante das informações que eles têm, que as empresas de tecnologia têm, eles conseguem capturar até as coisas que a gente nem sabe que sabe. Sabe, coisas que a gente nem sabe que gosta, eles sabem que a gente gosta daquilo, simplesmente por probabilidade matemática. Por exemplo, porque se você gosta de camisetas verdes e arroz e feijão, e eu gosto de camisetas verdes e arroz e feijão, então quer dizer, se eu gostar de usar o computador, porque eu tenho esses dois traços, eles conseguem calcular as probabilidades de, ó, o Dado e a Tânia, eles gostam das mesmas coisas, mas o Dado já demonstrou que gosta de ficar no computador. Então, se eles gostam das mesmas coisas, isso quer dizer que a Tânia também deve gostar de ficar no computador. Mas imagina isso num universo que, será que nem a Tânia sabe se gosta disso, entendeu? Então, eles sabem mais do que nós por probabilidades matemáticas que são transformadas em algoritmos depois.
E aí eles podem nos trazer, eles podem trazer para nós muitas informações, mas eles podem fazer com que nós sejamos dominados muito facilmente, Dado.
Sim, eles conhecem cada parte dos nossos gostos, do que a gente faz, porque ninguém, aliás, eu acho que as pessoas sabem disso, mas negligenciam. Você tem ali ativado em vários aplicativos os lugares que você frequenta. Então, ele sabe os lugares que você vai. Ele sabe as buscas que você faz no Google. Ele sabe em qual post você para, você olha, você curte. Eles conseguem ver se você deu zoom pelo celular, se você encaminhou isso para algum amigo ou não. Eles conseguem ver os posts que você nem se interessa, que você só passa o dedo e rola. E com esse amontoado de informações, que é chamado de Big Data, né, eles constroem perfis específicos das pessoas. E, bom, o objetivo, na verdade, nunca, na maioria das vezes, ele não é político, mas na maioria das vezes o objetivo capitalista, né, de usar
comercial,
essas informações.
Seria?
Isso, comercial.
Pois é, por enquanto é o comercial, Dado, mas e depois? O que pode vir depois por aí, né? E isso assusta.
Eu escrevi um livro exatamente sobre isso, Tânia. Uma história que fala justamente sobre isso, porque Hiperconectados se passa assim, em um futuro e não existe uma data específica, eu não coloquei ali, mas se passa em um futuro em que os problemas que a gente vive hoje foram multiplicados por... Não vou dizer nem problemas, as questões que a gente vive hoje, elas foram multiplicadas por 100. Porque se hoje a gente vive dessa maneira, daqui a 100 anos a gente vai viver de uma maneira muito mais louca, né? E o meu livro é justamente sobre isso, é sobre um futuro distante em que as pessoas, elas praticamente nem podem mais ser chamadas de pessoas, porque a inteligência artificial, a tecnologia e todos esses outros fatores já interferindo tanto nas subjetividades delas, que elas passam a ser mais um híbrido de homem e máquina do que, de fato, pessoas como somos eu e você.
Dado, Quando eu era criança, bem criança, eu assistia os Jetsons. Não sei se você tem alguma lembrança disso, tá? Quem
Eu já
tem um
assisti.
pouco mais de idade sabe que era uma realidade que já faz parte do nosso dia a dia. Poucas coisas que se vivia na família dos Jetsons, ainda não existem. E isso acaba assustando de um certo modo, porque naquela época a gente não pensava que isso se tornaria uma realidade tão próxima quanto se tornou. Eu, por exemplo, vivi duas realidades totalmente diferentes. A minha adolescência não tinha internet. Né? Era o amigo, era o telefone de casa, o orelhão na rua. Se tu fosse viajar, tu tinha que procurar um orelhão e ligar para tua casa. E hoje a gente vive uma realidade diferente. Eu quero falar com meus filhos estão, estou sempre sabendo onde eles estão. Então, tudo isso acaba gerando assim, ó, uma preocupação. O que é que espera, o que nos espera daqui a algum tempo?
É exatamente isso. Inclusive, eu estou assistindo uma série na Netflix que se passa nos anos 90 e que o que mais me agonia em toda a série, porque os personagens eles vivem em distintos lugares e é sempre aquela dificuldade na comunicação, simplesmente pelo fato deles não terem um celularzinho para conseguirem se comunicar. Então, é engraçado olhar para o passado porque a gente pensa no passado hoje em dia e dessa questão de não ter internet, não ter telefone, e é uma coisa quase assombrosa, né? Você não conseguir falar com uma pessoa que você precisa muito conversar com ela, não saber onde ela está, para não saber onde ligar. Mas respondendo a tua pergunta, a tecnologia, ela avança de maneira exponencial. E se eu não me engano, tem um negócio chamado singularidade, que, se eu não me engano, os cientistas preveem que em 2042, eu acho que é esse o ano, daqui 20 anos exatamente, a inteligência artificial vai superar a inteligência das pessoas. Então, esse ano é meio que considerado um marco aí, e se hoje já é motivo de preocupação, imagina daqui a 20 anos, quando a IA tiver tão inteligente aí como nós, né?
Eu estou preocupada e assustada com tudo isso, Dado.
Eu também, eu acho. Talvez eu não esteja tão preocupado, nem tão assustado, porque, enfim. Quanto mais a gente aprende sobre um assunto, mais a gente vai tomando consciência sobre ele e mais a gente vai desmistificando e conseguindo encontrar soluções. Eu não acho, eu realmente não acho que as máquinas vão dominar as pessoas e que alguma coisa super apocalíptica vai acontecer, enquanto eu e você, por exemplo, estivermos aqui na Terra. Talvez isso aconteça, mas eu acho que suposição minha, devem ter até estudo sobre isso, mas é só um conhecimento empírico. Eu acho que se isso acontecer, vai ser daqui a muito tempo.
Pois é, então fica o teu recado, né? E o teu conselho, quando eu te perguntei, de que as pessoas peguem livros, leiam bastante para saber, para que a sua inteligência seja uma inteligência própria, dona de si. É isso?
É exatamente. Porque outra coisa, e esse é outro tema que está tudo lá nas minhas redes sociais também, é que à medida que as pessoas vão consumindo conteúdo fútil, e leve, e às vezes nem é um conteúdo fútil, às vezes você se depara com um conteúdo de alguma coisa super legal no Instagram. Só que ele nunca vai conseguir se aprofundar, porque um post do Instagram, ele nunca vai conseguir ser uma coisa profunda, simplesmente porque não há espaço para isso, sabe? Você pode até usar as 10 fotos ali do carrossel, você pode até usar a legenda, mas mesmo isso é um conteúdo leve. Não se compara com um livro. E a cabeça das pessoas vai mudando aos poucos. Elas vão se acostumando a ter uma inteligência assim mais soft, mais leve, mais discreta. que se vê, aí se elas veem um livro, elas se apavoram. E isso muda muito, né? Isso muda muito as pessoas, a maneira que elas conversam, a maneira que elas trabalham, se você só consome coisas rasas ou se você se aprofunda em alguma coisa. Esse é outro fenômeno que a internet está fazendo com as pessoas. Inclusive, tem até um livro de um autor americano que também ficou super conhecido, que ele se chama, eu não lembro exatamente o nome em português, mas é The Shallows. É como se fosse assim, os estúpidos. O que a internet está fazendo com as nossas cabeças? E ele discorre no livro inteiro, e aí ele traz pesquisas científicas, ele fala a própria opinião dele, de como a internet está deixando as pessoas mais burras, e um dos motivos é justamente a maneira que a gente está consumindo conhecimento, né? Que são coisas muito mais simples, superficiais, leves, e não é em um momento ou outro, porque as pessoas estão deixando de lado os livros e as atividades mais intelectuais para a superficialidade desse mundo virtual.
Essa frase é muito importante e seria muito interessante que as pessoas tomassem consciência disso, Dado. Dado, nós temos um tempo aqui. Eu vou pedir que você deixe aí o seu perfil do Instagram para que as pessoas possam te acompanhar. Mas antes, um alerta aqui, ó. Nós falamos, você falou do seu livro Hiperconectados, falamos de outros livros e são dicas. Dicas de livros e que as pessoas comecem a ler cada vez mais, né? Qual é o seu perfil? Pode falar.
Eu acho que eu dei aí, sem querer, inconscientemente, algumas dicas de livros já, mas o meu perfil para o pessoal me seguir nas redes sociais é Dado Pietrarca. Meu sobrenome é um pouco complicado, mas é só você escrever Dado P-I-E, que já vai aparecer ali para vocês o meu Instagram. E ali no meu Instagram eu posto todo dia vídeos falando sobre todos esses temas que eu contei aqui para vocês, e mais um pouco. E também, para quem quiser conhecer meu livro, quem quiser conhecer mais a história e adquirir ele, tem o link ali na bio do meu Instagram, que as pessoas podem entrar e conferir todo o meu site, que fala mais sobre o livro, e entrar em contato também, caso desejam adquirir.
Obrigada, Dado Pietrarca, um catarinense aí que é escritor e influenciador digital, falando aqui no nosso Giro da Notícia.